O assunto agora no programa, Praça Anita Garibaldi. Ela que recebeu ontem um lindo desfile cívico, a volta do desfile cívico, que foi, começou na Presidente Vargas e veio até a Praça Anita Garibaldi. A Praça Anita Garibaldi, que amanhã vai receber também um grande evento, um evento para descendentes italianos, que é o Sábado em Piazza. Entre receber eventos, entre receber pessoas da cidade e turistas, a pergunta é: quando vai terminar a obra ou as obras na Praça Anita Garibaldi? E é esse o assunto aqui no programa com o prefeito municipal Gustavo Cancelier. Tenho o prazer de receber aqui no estúdio, prefeito. Bom dia.
Bom dia, Enio. Bom dia a todos os seus ouvintes, especialmente a todos os nossos uruçanguenses.
Bom, o assunto, prefeito, Praça Anita Garibaldi, e antes da primeira pergunta e de saber como anda a situação da praça, eu fiz uma pequena pesquisa em se tratando de prazos, em se tratando de informações referentes às obras da Praça Anita Garibaldi. No dia 5 de junho de 2015, começaram as obras de repente. Prazo de conclusão, 14 de março de 2017. Ainda em junho daquele ano, com as obras começando de repente, um grupo de pessoas se reuniu na praça e abraçaram a praça. Fizeram um manifesto, um protesto. No dia 15 de junho, também de 2015, o projeto com alterações foi protocolado na Fundação Catarinense de Cultura. Ainda no mesmo ano, em julho, o projeto da praça foi detalhado em audiência pública no San Genaro. No dia 14 de julho, as obras foram retomadas, isso de 2016. Um ano depois, as obras foram retomadas com o projeto readequado. Neste ano, no dia 30 de junho, terminou o segundo prazo dado para a conclusão, ou seja, não terminou as obras na praça. E nesta semana, na Câmara, o vereador Odivaldo Bonetti voltou a falar a respeito deste assunto e disse que o problema seria a empresa, a CVS Construções Limitada, que é de Tramandaí, no Rio Grande do Sul, que estaria com problemas financeiros. Diante deste raio-x, o que está acontecendo com a Praça Anita Garibaldi, prefeito?
Enio, com relação à Praça Anita Garibaldi, é uma situação muito delicada. Eu diria hoje que para a nossa administração é o problema, vamos dizer assim, que mais nos angustia e que mais nos deixa irritado. Nós tivemos algumas outras obras que a gente conseguiu trocar empreiteira, né? São casos aqui da UBS da estação, da Rua Durval Perito ali no bairro de Vila, da Escola da Palmeira do Meio, que inclusive já iniciou também as obras. As outras duas estão praticamente já terminadas, que é a UBS da estação e a Rua Durval Perito. Porém, na Praça Anita Garibaldi, vamos dizer assim, que é a obra, vamos dizer assim, que mais está impactando na sociedade, essa nós estamos com as mãos atadas. Em função do sistema burocrático que tem, com cada convênio, com cada situação, essa obra nos deixa, nesse momento, a gente impossibilitado de tomar qualquer decisão, por exemplo, de romper com a empreiteira, né? Não há possibilidade de ter uma interferência da prefeitura também nisso, depende de todo esse sistema burocrático. Então, essa obra, como que ela está, Enio? Ela tem um prazo de entrega dia 30 de novembro de 2017, é o próximo prazo. Hoje eu realmente tenho dúvida em afirmar se ela vai ser entregue até 30 de novembro de 2017, porque essa data seria uma data onde pelo menos pegasse todo o movimento do Natal já com a praça terminada, para evitar qualquer transtorno, tanto para os consumidores como para o comércio. Mas eu realmente tenho dúvida, e a decisão a ser tomada em cima dela, hoje a gente não pode se tomar qualquer decisão em função do sistema, que tem que aguardar os prazos regulamentados que tem para qualquer evolução. A obra hoje está com 50%, 53% medida, ou seja, 53% da obra já foi concluída e falta ainda 47%. A empreiteira realmente passa por dificuldades financeiras. Ela teve no passado um grande problema com uma outra obra, não da cidade de Uruçanga, e também não nos mencionou qual o estado, mas ela teve um déficit em torno de R$1 milhão que não recebeu naquela obra, e isso fez com que ela perdesse todo o capital de giro que ela tem, e hoje ela não tem condições de aplicar o dinheiro antes de receber do convênio da obra. E então isso está nos deixando muito muito preocupado, irritado, e é o nosso maior problema hoje na prefeitura é essa obra, nos tira o sono, e o que mais nos deixa indignado é a impossibilidade de nós tomarmos qualquer decisão, como foi tomada nas outras obras, de romper com a empreiteira, trocar a empreiteira e fazer essa obra andar. Vamos torcer, estamos fazendo toda a nossa parte, tudo o que é do Departamento de Planejamento da Prefeitura está sendo feito nos prazos, toda e qualquer documento necessário para o seguimento dessa obra, qualquer notificação, tudo está sendo feito imediatamente para que não atrase um dia. Mas infelizmente a gente não tem nenhuma notícia concreta com relação ao prazo de entrega dessa obra para a comunidade.
Pois é, mas quando o senhor disse que a prefeitura não há nenhuma interferência nessa obra e não pode, por que, prefeito?
Nesse momento, né? As obras elas seguem toda uma burocracia do sistema de convênios. Essa obra é um convênio e nós temos prazos de notificações para trocar empreiteira, nós temos prazo de dar o tempo para que essas empreiteiras façam o recurso, ou seja, quanto notifico a nossa notificação. Então está tudo nesse parâmetro. Eu diria assim, hoje a prefeitura, por exemplo, nós não podemos pegar o dinheiro nosso da prefeitura e lá dar para a empreiteira, está aqui, pega o dinheiro, termina a obra, e quando vem o dinheiro do convênio, você devolve para a prefeitura, por exemplo. Isso nos impede de fazer. A legislação não permite. Por exemplo, vamos trocar a empreiteira porque ela está atrasando. Temos que seguir os prazos normais para, se decidirmos lá na frente trocar a empreiteira, tem que seguir todo um trâmite de tempo. Então é nesse sentido que a gente fica de mão amarrada. A gente não pode chamar aqui e dizer assim, não estamos gostando do teu serviço, deu para ti, nós vamos trocar empreiteira, ou está aqui o dinheiro, termina a obra, depois nos devolve. Então realmente é em função desses dois casos que nos impede. O que nós estamos fazendo? Fizemos já dois cronogramas de entrega dessa empreiteira, e tudo isso faz parte, vamos dizer assim, de um processo onde lá na frente a gente consiga justificar uma troca, por exemplo, você não seguiu esse cronograma, você não seguiu esse, em função disso, em função de mais essa notificação, a gente agora está trocando você. Porque toda obra ela faz parte de um processo de licitação, e nesse processo de licitação, a empreiteira vence as outras, né? E ela fica com o direito adquirido, né? E aí para você romper, a partir do momento que você troca uma empreiteira, você tem que romper o contrato com ela. E nesse rompimento de contrato existem todas as cláusulas lá, e cada obra, cada convênio tem as suas particularidades das cláusulas desses contratos. Então em função disso que algumas obras você tem uma maior liberdade de troca, e umas outras você tem que ter um segmento de passos um pouco mais demorado. Então realmente é em função disso hoje. A prefeitura, o que ela pode fazer é cobrar da empreiteira, e estamos em cima, o Departamento de Planejamento nosso tem como prioridade essa obra, porque já sabe, como você comentou, um histórico desde 2015, soubemos o que aconteceu lá na época, aquela manifestação popular. Então realmente nós temos toda essa preocupação, mas infelizmente hoje temos que apenas cobrar e monitorar a empreiteira que ali está na obra.
A grande esperança dessa obra é a Caixa Econômica Federal? Porque a empresa alega dificuldades financeiras e a Caixa poderia suprir isso e dar mais agilidade ao processo?
Então, detalhando um pouco essa questão financeira, é assim, por exemplo, toda obra, no caso dessa obra, quando inicia a obra, o governo federal repassa 50% do valor da obra. Então, a empresa, por não ter capital de giro, ela veio monitorando esses 50%, ou seja, ela tinha a garantia de que ia receber 50% e ela veio monitorando. Bom, após isso, para o governo federal liberar mais uma parcela, que se chama mais 30%, você tem que passar dos 50%. Então, o que a empreiteira fez? Ela fez obras que deu em torno de 53% da obra, ou seja, ela já realizou 53%. A prefeitura fez uma medição agora, mandou para a Caixa Econômica, os técnicos da Caixa Econômica vêm a Uruçanga essa semana ou semana que vem, vão fazer a medição, caso eles concordem com a medição, onde passou dos 50%, aí o governo deposita o próximo 30%. Então a empreiteira está, em função da falta de capital de giro, ela fica monitorando isso. Ela fez 53% para que passasse dos 50%, para que agora o governo libere 30%, que dá 80% da obra. Aí ela vai ficar agora também monitorando para chegar lá perto do 80%, e quando eu tiver 82%, 83%, faz-se uma nova medição para o governo liberar o próximo 20%. porque o que aconteceu com ela na outra obra foi exatamente isso, ou seja, ela realizou a obra e o governo, nas suas medições, não concordou e não repassou o dinheiro. Então ela tem a seguinte, ela está com a seguinte leitura, ela só continua a obra a partir do momento que ela entender que o governo federal já depositou dinheiro para a obra, especificamente na conta da obra. Então essa é a grande dificuldade. Então agora nós temos uma medição, como está agora? Nós temos uma medição de 53% da obra, essa medição já está na Caixa Econômica, agora os técnicos agendam e vêm fazer essa constatação, eles constatando que realmente 53% da obra foi realizado, eles passam toda a documentação para o governo federal, e aí eles repassam, agora o próximo repasse é 30%, onde fica 80% do dinheiro da obra já depositado na conta da obra.
Essa é uma esperança para o andamento da obra. Mas, pelo que eu estou sentindo aqui, prefeito, a prefeitura, o senhor, estão de mãos atadas?
Realmente, o que nós podemos fazer é toda essa agilidade. Como que a gente falou aí no início da conversa, o que nós podemos fazer é isso. Deu 53%, ou seja, a empreiteira nos sinalizou de que parou a obra porque não tem mais. A gente foi lá e imediatamente fez todas as medições a nosso departamento, né, de planejamento. Já encaminhamos para a Caixa, já cobramos o agendamento dessa vistoria. Imediatamente que é feita a vistoria, nós já vamos na Caixa novamente, pegamos a documentação, aceleramos o repasse para o governo federal, ficamos de olho, assim que o governo depositar o 30%, nós já vamos imediatamente comunicar a empreiteira para retomar as obras. Então realmente é uma situação onde a gente está meio que assim de mão amarrada. Isso nos agonia, isso nos deixa muito irritado em função da postura que nós estamos tendo, da valorização do dinheiro público, do rompimento com empreiteiras quando acontece isso, mas em alguns casos como esse, e tem um grande agravante ainda em relação a isso, Enio, que o prazo de finalização da obra é 30 de novembro. Então se você vir também, em outro agravante, romper com uma empreiteira agora há 2 meses e meio do rompimento, do término do prazo, há uma grande possibilidade de você também não conseguir uma prorrogação de prazo, caso eles não entreguem até 30 de novembro. Então realmente é uma situação muito delicada. Eu até diria assim, existem coisas, ditados antigos, que dizem que quando começa uma coisa errada não é fácil e vai sempre errado. E isso parece que essa obra está tendo, desde o início, a movimentação popular, essa questão agora da escolha da empreiteira na época, uma empreiteira que depois no final passa por dificuldade financeira, em função até de uma outra obra, não dessa. Então realmente a gente tem que... O que nós estamos fazendo é debruçar em cima dessa obra e fazer tudo o que nós podemos fazer para o mais rápido possível entregar essa obra para a comunidade.
Prefeito, seria ousadia minha perguntar para o senhor o seguinte. Lá atrás, o senhor disse que tudo começa, e é a minha opinião também, tudo que começa errado, termina errado. Ou, nesse caso, não terminou ainda, né? A questão da praça. Muitos gestores, prefeitos, querem que comece uma obra e um passe de mágica termine na gestão dele. Para isso, você, às vezes, nem filtra tanto as empresas para realizarem as obras. Foi isso que aconteceu, prefeito? É ousadia minha perguntar isso para o senhor?
Eu não consigo te responder, entendeu? A gente não acompanhou na época, a gente acompanhou, até inclusive nessa audiência lá no São Genaro, a gente participou na época, acompanhou a movimentação extra-prefeitura, vamos dizer assim, né? Então, não consigo acompanhar. Sei que na época teve grandes problemas, né, teve aquela questão da interferência da Federação de Cultura Catarinense, que também não concordava com a obra ou faltava projetos, né? Então realmente a gente acompanhou mais de fora. Como você comentou ali no início da sua introdução, foi até surpresa, uma coisa que na época tinha dado um grande problema, de repente a gente vê de novo a obra recomeçando, né? Então na época a gente sentiu isso realmente, mas assim não consigo te ajudar nessa pergunta.
A produção, prefeito, entrou em contato com a CVS Construções Limitadas para apurar quais providências serão tomadas sobre o assunto. A empresa que fica em Tramandaí, no Rio Grande do Sul, não retornou o contato feito pela emissora. Aliás, não foi o único contato, prefeito. A rádio já entrou em contato várias vezes, eles não se posicionam. Em um determinado momento, inclusive, uma pessoa da empresa desligou o telefone, no popular, na cara da produção. Qual é o contato da prefeitura com a empresa? É um contato amistoso ou nem tanto?
Não, o relacionamento com essa empresa, ele ultrapassou o limite da amistosidade há uns 3, 4 meses atrás, porque nós tínhamos a esperança, iniciamos o mandato lá em janeiro com a esperança que a obra ficasse pronta até na festa retorno, depois na esperança que a obra ficasse pronta até na festa do vinho, E agora na esperança que essa obra ficasse pronta até no final do ano, antes do Natal. Então, realmente, em função de todos esses não cumprimentos de acordo, cronogramas, a gente teve uma conversa, assim, onde realmente foi aberto esses problemas que a gente até comentou com você, essa questão financeira, essa questão de só ir fazendo as obras conforme vai recebendo o dinheiro do convênio, por falta de capital de giro. A gente teve essa definição por parte da empreiteira agora, mais ou menos uns 30 dias atrás. Até então, eles sempre nos comentavam coisas de falta de placas, que o fornecedor do Espírito Santo não entregava, de que isso, que aquilo. Então a gente sempre trabalhava com a expectativa realmente que isso fosse a única verdade. Mas existia por parte, esse acompanhamento por parte deles de não executar serviço além do que tem o dinheiro depositado. Então realmente depois disso a gente... Que daí que a gente intensificou a possibilidade do rompimento com essa empreiteira. Eles sabem disso, eles têm consciência de que eles só não foram trocados porque a prefeitura hoje não tem condições técnicas e jurídicas para a troca da empreiteira, porque eles já sabem, inclusive, logo que a gente trocou aquelas outras empreiteiras que a gente falou ali da UBS, da Palmeira, da UBS da Estação, do Valperito, da Palmeira do Meio, da Casa do Colono, que está em procedimento, eles também perceberam o que ia acontecer com eles, mas naquele momento a gente... Ainda deu um crédito para eles em função até do próprio sistema que impede a nossa rompimento com essa empreiteira. Vamos agora trabalhar, estamos agora torcendo, não temos ainda a agenda desse técnico da Caixa que vai vir fazer a medição desses 53% que o nosso departamento de planejamento mediu, que eles vêm constatar. Vamos torcer que essa semana, no máximo semana que vem, eles venham e depois imediatamente passar essa documentação para que o dinheiro seja depositado para que a CVS... se sinta confortável em vir dar sequência na obra.
Muito bem. Prefeito Municipal Gustavo Cancelier, obrigado pela sua vinda aqui no estúdio, e a Rádio Marconi está de olho. Está de olho também na empresa e vai continuar entrando em contato com a empresa, seja queira a empresa ou não. Mas é o papel da imprensa trazer as informações e, de uma certa forma, pressionar, porque a Praça Anitta Garibaldi é tão linda. Até nessas condições ela é bonita, é a nossa sala de estar, e que as obras terminem logo.
É isso mesmo, hein? A gente percebeu, como você falou ontem, parece que ali existe uma energia muito grande. Qualquer evento que se faça na praça, ele é um sucesso, tira ontem pelo desfile cívico. Mas realmente a gente, é uma das coisas que mais está irritando a administração municipal hoje, é essa obra. Me sinto ruim e me sinto... mal, vamos dizer assim, vim na Rádio Marconi e falar coisas desse tipo, ou seja, que a gente não tem um caminho para dar para a sociedade. A decisão foi essa, nós trocamos a empreiteira, a decisão é essa, o prazo final é esse. Não, porque são coisas que estão além da nossa alçada, depende de governo federal, depende de Caixa Econômica, depende da boa vontade dessa empreiteira que foi escolhida, aí, como você falou, lá em 2015. Então, realmente, a gente se sente mal, mas estamos aí, o nosso papel é esse. Vim enfrentar qualquer tipo de problema e tentar resolver para que a comunidade seja mais rápido atendida. Eu queria te pedir 30 segundos para mandar um abraço. Ontem a gente foi acompanhar o desfile cívico também no bairro de Santana, ontem foi às 16 horas, e após isso nós fomos visitar uma senhora, e ela é muito assídua, ela escuta seus programas, é uma senhora muito guerreira. Está com uma dificuldade, foi amputada a perna. A dona Nina, um grande abraço para ela. Prometi para ela que daria esse abraço hoje aqui no seu programa. Estou dando um abraço para a dona Nina. Tudo de bom para ela, tudo de bom para nós. Bom final de semana, que Deus nos acompanhe e nos ilumine sempre.
Posso dar carona do seu abraço também para a dona Nina?
Sim.
Então um abraço também para a dona Nina, ouvinte do programa. Lá de Santana, né?
Lá de Santana.
Prefeito, obrigado. Bom dia e bom final de semana.
Um grande abraço, Enio, e a todos os nossos ouvintes.
Agora, 7 horas e 56 minutos, o assunto foi a interminável obra na Praça Anitta Garibaldi. Estaremos de olho e nos próximos programas estaremos voltando a retomar este assunto aqui na Rádio Marconi.